Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Fala-se muito sobre mobilidade sustentável, mas será que o país está preparado para oferecer mobilidade sustentável? Vamos saber já a seguir.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away, o projeto dedicado à mobilidade e sustentabilidade. Paulo, há condições para que em qualquer parte do país se consiga ter essa tal mobilidade sustentável?
Olá, Nuno. É bastante difícil que em todo o país se consiga ter o mesmo tipo de mobilidade sustentável. Até porque, se nós pensarmos no que é mobilidade sustentável, nós podermos ter no nosso dia-a-dia uma forma de nos deslocarmos pensando e tendo sempre preocupação com o ambiente, não é igual estando nós no litoral ou no interior e as necessidades que temos de deslocação, porque normalmente vamos, por exemplo, falar nas grandes centros, nas grandes cidades, onde tu tens acesso a um conjunto de serviços de uma forma bastante rápida, até porque tens transportes públicos que te servem de forma rápida a esses serviços, e no interior isso é muito mais complicado.
Há aqui uma aposta clara, também essencialmente do litoral, em detrimento do interior, tal como todas as outras questões que nós temos no nosso dia-a-dia, nomeadamente, por exemplo, a economia, não é? Portanto, nós vemos cidades com todas essas questões, desde as ecovias, desde locais para se poder circular sempre a pé em segurança, desde a questão dos transportes e mesmo dentro dos transportes, transportes sustentáveis, elétricos, mas depois há uma dicotomia bastante grande para o interior do país. Isso é claro. Portanto, há aqui uma transformação para a mobilidade sustentável que não existe em todo o país.
Não existe, e basta nós estarmos num país europeu diferente e de repente chegar a Portugal para perceber essa assimetria que é muito grande. Vamos falar, por exemplo, dos postos de carregamento. O crescimento dos postos de carregamento em Portugal, obviamente que, eu digo obviamente, com um pouco como toda a economia, tem como preferência os grandes centros populacionais, porque é aí onde existem mais pessoas, mais economia e mais negócio, e, portanto, mais pessoas a comprarem também carros elétricos. No entanto, nós não podemos esquecer que nós movimentamos-nos, lá está. E se tu te quiseres movimentar para uma cidade do interior, deverias ter, da mesma forma que tens para hoje em dia abasteces um carro combustível, gasolina, gasóleo, o que for, teres postos de carregamento elétricos. E isso não se passa da mesma forma. Aliás, não se passa para nós que somos turistas, vamos imaginar, em direção a uma dessas cidades, e não se passa para quem lá vive. Porquê? Porque na grande parte dessas cidades, os primeiros postos de carregamento elétrico, os primeiros pontos de carregamento elétricos, até foram bastante impulsionados por alguma restauração, por alguns hotéis. Ainda hoje tens provavelmente redes inteiras de hotéis em Portugal, sem mencionar aqui nomes, mas tens várias redes de hotéis em Portugal que te asseguram pontos de carregamento, obviamente para os hóspedes, ou maioritariamente para os hóspedes. Acredito que se fores lá almoçar e pedires para carregar o carro também é possível, mas está alocado aos hóspedes, e aí sim tu tiveste um crescimento de pontos de carregamento também para captar turismo. No entanto, as autarquias também, por vários motivos, não têm a mesma força e não têm também a mesma necessidade populacional de ter esses pontos de carregamento. Mas isso provoca as tais assimetrias e são bastante complicadas.
E isso trava também o processo desta mudança de todos nós para uma mobilidade sustentável, não é? Porque uma coisa é eu ter um carro elétrico, mas viver no distrito do Porto, no distrito de Lisboa, e tenho umas condições, determinadas condições, e estou um pouco mais à vontade quando vou fazer uma viagem, porque sei que vou ter um carregador no sítio onde vou parar, por exemplo, no trabalho. Isso trava o avanço desta mobilidade sustentável em todas as outras partes do país, porque não há esse desenvolvimento.
Sim, e até vou dizer um pouquinho mais longe, porque tu repara, nós agora temos estado aqui a falar do interior, e nós, sem mencionar as cidades, mas vamos imaginar as principais capitais de distrito. E se tu pensares Castelo Branco, ou se pensares, sei lá, Guarda, não tem o mesmo número de pontos, mas nós não precisamos ir tão longe, porque mesmo nos arredores de Lisboa, tu, se quiseres, e aí está a tal assimetria, tu, se quiseres equacionar teres um carro elétrico como forma de te poderes movimentar, um carro eletrificado como forma de poderes utilizar sempre a locomoção em modo elétrico, tens várias freguesias não muito longe do centro da cidade onde isso não é possível, carregares o carro na rua quando tu queiras, não há essa quantidade de pontos. E não precisamos de ir para muito longe, e portanto a grande parte delas até aqui em redor de Lisboa isso acontece. Tens freguesias bastante grandes onde tens, se calhar, 10 postos para carregar, 10 pontos para carregar, e se tiveres população de 100 ou 200 mil pessoas, não estamos aqui a falar de coisas que são incomparáveis. Por outro lado, falaste muito bem de ciclovias. Tu repara, nós é uma coisa muito visível fazer ciclovias, fazer a grande parte das câmaras municipais, eu digo visível porque é aquela obra que tu, de repente nasciam ciclovias em todo o lado, e algumas, temos que dizê-lo, não vamos aqui estar a escamotear o problema, não servem para nada, porque estamos a falar que estão ao lado de estradas onde a própria estrada já não tinha condições, se calhar, para ter trânsito nas duas vias em grande segurança, por quanto mais ainda ter mais uma ciclovia associada. Daí ter existido vários planos para fazer ciclovias e aproveitar para remodelar zonas. Uma vez mais, o que é que ficou mais para trás foi justamente o interior, uma vez mais. Porque tu, se quiseres ir daqui, de Lisboa, ou do centro do Porto, fazer uma viagem, assim, vamos ser honestos, a grande parte das pessoas não pega na bicicleta e não faz Lisboa-Beja, ou não está no Porto e não faz Porto e Castelo de bicicleta. Pelo menos em turismo, a não ser que for um turismo de domingo, com alguns amigos que estejam habituados a andar bicicleta, mas não vai com os filhos fazer essa viagem. Então o que é que tem que existir? Tem que existir mecanismos complementares, em que te permitam fazer uma parte da viagem, eventualmente com carro elétrico, e chegares lá, tens uma bicicleta. Mas depois chegas lá e não tens as tais ciclovias. E não estás habituado ao trânsito, seja ele qual for, dessas povoações. E, portanto, aí também se nota muito a necessidade de se pensar no interior.
Então, estas condições das ciclovias, isso leva-nos também à questão de quem está num grande centro urbano em Portugal consegue alugar uma trotineta para ir almoçar a um local a 2 km do local de trabalho, por exemplo. Mas isso não acontece em todo o país, portanto é mais outra questão, é mais uma assimetria que podemos encontrar também nesta questão.
É uma dupla assimetria por dois motivos, passando aqui um pouco a redundância. Por um lado, porque tu não consegues fazer, repara, as grandes operadoras de bicicletas e de trotinetes partilhadas estão maioritariamente em Lisboa, Porto e Algarve. Uma vez mais iríamos cair aqui em cima do ok, onde estão as pessoas, talvez. É verdade que algumas já se estão a expandir para outras capitais de distrito, mas repara, porque é que eu disse que era uma dupla assimetria? Porque a qualquer um de nós que estamos num destes grandes centros, fazer esse caminho vai-nos custar para aí um euro, 2 euros, no limite, imagina. Nós por 2 euros vamos aqui, de onde estamos, a almoçar à Expo e voltamos numa trotinete, combinamos os dois, num dia bom, e fazemos isso. E o mesmo é verdade, se estiveres no Porto, podes combinar e vais a um determinado local e podes gastar 1 euro ou 2. Mas se tiveres, em algumas das cidades do interior, como não tens sequer a possibilidade de teres bicicletas ou trotinetes partilhadas, em grande parte delas não tens, de facto, é um custo que vai ter que existir, independente, ainda antes sequer de falarmos até da questão ecológica. A pessoa tem que gastar esse dinheiro de uma forma diferente para se deslocar. E, portanto, é uma dupla assimetria, que é não tens forma ecológica e, na verdade, mesmo que neste momento o quisesse tentar fazer, nós poupamos mais dinheiro vivendo no litoral ou vivendo nos grandes centros do que uma pessoa que está no interior, porque não tem acesso a essas facilidades. Porque a trotinete hoje em dia, ou a bicicleta, alugando no centro da cidade, permite poupar dinheiro. Para além da questão ecológica, que é importante nós frisá-la, mas permite de facto poupar dinheiro. Permite que tu, se não tiveres, imagina, o passo do metropolitano e quiseres ir almoçar a Expo, como eu estava a dar aqui um exemplo em Lisboa, poupas de facto dinheiro se utilizares uma rede partilhada. Percebes? Não tendo tu, se tiveres tu a possibilidade de comprar uma trotinete para poderes fazer essa viagem. Mas de facto é um handicap grande que têm os centros.
É um grande handicap que nos leva também a pensar naquelas urgências que às vezes temos do nosso dia-a-dia, e voltamos à mesma questão. Num grande centro urbano eu consigo deslocar-me a um hospital rapidamente, quer de transportes públicos, quer por outro meio, de um carro de elétrico que posso alugar. Fora dos grandes centros urbanos, e nomeadamente no interior, isso será muito mais complicado, e para além disso, onde os hospitais se calhar estão muito mais deslocados do que propriamente em Lisboa ou no Porto.
Sim, tens esse é um outro problema, que é, nós estamos aqui a falar da questão da mobilidade sustentável, e daquilo que nós no dia-a-dia precisamos. Se precisares de ir às finanças ou se precisares de ir a um hospital, numa cidade como Lisboa ou Porto, isto que eu acabei de dizer dificilmente demora mais do que 20 minutos com a rede de transportes a funcionar em condições, e portanto não demorará mais do que 20 minutos a utente. Mas na grande parte de Portugal, fora dos grandes centros, arriscas-te a demorar mais de uma hora. Além do mais, aqui, se tu quiseres, uma vez mais, podes recorrer, por exemplo, a um TVDE que seja elétrico, podes pedir um especificamente. Uma vez mais, se não tiveres tu forma económica de teres, portanto, um veículo elétrico, podes, ok, que era a mesma fazer a deslocação de uma forma mais sustentável, mas também as empresas de TVDE não estão espalhadas pelo país de forma... apesar de já existirem muito mais do que existem os pontos de carregamento elétricos, mas não estão assim tão espalhadas, e portanto é de facto um outro handicap que tu tens. E mesmo tendo TVDEs fora dos grandes centros, grande parte deles também ainda não têm, pelas mesmas razões, não conseguem carregar os carros da forma que queriam, carros elétricos como existem nos grandes centros. Portanto, é mais uma assimetria.
Ou seja, como conclusão, temos ainda grandes assimetrias regionais no que diz respeito à mobilidade sustentável, certo?
Sim,
estamos
sim.
De acordo. Que solução é que temos para isto?
Bem, a principal solução é que eu penso que o poder político tem que olhar para o país como um todo. E nós temos muito... É uma conversa muito antiga e fora do âmbito deste podcast, mas a verdade é que Portugal não pode ser só o litoral. E tu, se acederes a qualquer uma das aplicações, qualquer uma, até mesmo aplicações das próprias gasolineiras, vamos imaginar, onde eles têm os postos elétricos, tu vais ver que é um peso gigantesco daquilo que está no litoral instalado de capacidade para carregar carros elétricos face ao interior. O que é necessário? É necessário primeiro obrigar também, se calhar deveria ser interessante, falar com os operadores e fazer com que eles tenham de facto uma visão, portanto, nem que seja também o governo apoiar de certa forma que essa visão exista, por assim dizer, a criar maior número de pontos de carregamento no interior e acesso aos mesmos, porque lá está, nós falávamos aqui das ciclovias, mas nós temos cidades onde até a própria estrada é uma estrada muito complicada, é mau estado, e se tu fores falar ao presidente dessa autarquia se ele quer arranjar a estrada ou se quer fazer uma ciclovia, ele vai-te responder que quer arranjar a estrada, porque tem mais carros, ainda vai continuar a ter mais carros do que bicicletas. Eu acho que isto é uma questão de mentalidade, primeiro. E o Estado tem que, uma vez por todas, tomar decisões. Se nós queremos avançar com a transição energética, se queremos avançar com a mobilidade sustentável, nós temos que assumir esse compromisso e temos que pensar Portugal como um compromisso inteiro e dar as mesmas oportunidades a todas as pessoas, moras em Vila Real, Santo António ou moras na Baixa Chiado.
Ou seja, isto tem que o Estado ter aqui uma intervenção, porque se ficar só no setor privado, não continuaremos com as assimetrias.
Eu penso que sim, eu penso que, até porque, repara, bastaria eventualmente que tudo quanto fosse serviços hoje em dia, da mesma forma que têm estacionamentos privados à porta, grande parte das autarquias, grande parte das juntas de freguesia têm estacionamentos privados à porta para os presidentes ou para os presidentes da junta, se calhar seria interessante também passarem a ter como regra terem um postozinho elétrico. Por exemplo, fica aqui a sugestão.
Podcast Away.
Estamos conversados sobre as assimetrias regionais em relação à mobilidade sustentável. Todas as sextas-feiras há um episódio novo comigo, Nuno Castilho de Matos, e com o Paulo Passarinho. Pode ouvir no site da Rádio Comercial, no site da Away ou nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.